Direitos Fundamentais, com Alberto Tapeossi.
Bom dia, doutor Tapeossi, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Manhã, sempre trazendo aí discussões importantes. E hoje a gente fala aí sobre a discussão no STF, né, sobre utilização ou não de escutas ambientais em processos criminais. Teve uma manifestação aí da AGU essa semana já, né?
Exatamente. Bom dia, Victor. Bom dia, Kelvis. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio CBN. Então, tem uma expressão usada no meio jurídico, Victor, que é sobre paridade de armas. É a necessidade que as partes envolvidas num determinado litígio, que elas tenham os mesmos poderes processuais, considerada, obviamente, algumas diferenças entre elas. Ocorre que o Congresso Nacional, por meio da Lei Anticrime, aprovada na véspera do Natal de 2019, lei esta que alterou diversos dispositivos da lei penal e processo penal, aprovou uma alteração no nosso ordenamento jurídico, proibindo a utilização de gravações ambientais por um dos interlocutores como prova por parte da acusação em processos criminais. Primeiro, eu preciso fazer uma diferença aqui que precisa ficar muito clara. Não se está tratando de interceptação ou gravação ambiental feita por terceiros, sem o conhecimento das partes. Sobre isso, para utilização em processo penal, somente é possível com autorização judicial. Então, nós não estamos falando disso, tá? Não é uma gravação feita por terceiros. O que nós estamos tratando é da gravação de conversas realizadas por um dos interlocutores. É como se eu estivesse aqui gravando agora a nossa conversa para a gente poder utilizar como prova para fins de apuração, por exemplo, de um crime que pudesse estar acontecendo. Sobre isso, o STF ele já tem farta jurisprudência, Victor, pela legalidade dessas provas, pela constitucionalidade desse tipo de prova. Os únicos requisitos são a demonstração de que a gravação ela é íntegra, né, que não é uma manipulação, e que o diálogo gravado não está sob alguma espécie de sigilo legal. Acontece que os nossos congressistas, eles acabaram aprovando aí um pacote anticrime que vai, na verdade, dificultar em muito o combate ao crime do país. Uma vez que, durante a tramitação do projeto de lei, fizeram inserir um dispositivo em que somente a defesa pode usar esse tipo de gravação. É, no mínimo, intrigante. Afinal, se a gente for considerar casos famosos envolvendo inclusive congressistas e outras autoridades foram descobertos a partir de provas como essas. Quem não vai se lembrar aí, por exemplo, do escândalo dos Correios, esquema criminoso descoberto a partir de um vídeo gravado por um empresário em tratativas com o diretor ou um dos diretores daquela empresa pública. Não fosse aquele vídeo, Victor,
Teria vindo à tona, né? Talvez.
A gente deve lembrar para os nossos ouvintes que se não fosse aquele vídeo, ou a possibilidade de utilizar aquele vídeo pela parte acusatória, o crime não teria sido descoberto e o mensalão e toda a repercussão posterior que acabaria fazendo parte aí de um multiverso, né? Um universo paralelo, mas não seria do nosso, porque não teria acontecido. De forma acertada, então, a pedido de Sérgio Moro, que era o então ministro da Justiça à época, Bolsonaro, acertadamente, vetou esse dispositivo aprovado pelos deputados e senadores. Entretanto, o veto foi derrubado posteriormente pelo Poder Legislativo, valendo desde então o texto original. Diante disso, o partido Rede Sustentabilidade ele apresentou uma ação perante o Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade dessa norma. E a AGU ontem concordou com a tese de que a norma fere realmente a Constituição, na medida em que fere o interesse público, consistente aí no combate, né, a ilícitos penais, ofende o princípio da lealdade entre as partes, a boa-fé processual, a cooperação entre os sujeitos processuais. E ainda que se defenda, Victor, que o Estado ele é gigante, que ele teria outras formas de investigar os ilícitos, o sistema de combate a crimes vai perder uma arma muito importante, pois a gente sabe que é muito difícil de se descobrir certos tipos de esquemas, especialmente em casos de corrupção, se não for mediante uma delação promovida ou pela vítima ou pelo algum dos participantes daquele esquema criminoso. Então, como sociedade, nós temos o dever de acompanhar esse julgamento, e o meu palpite é que o STF deve julgar inconstitucional essa alteração legislativa, tendo em vista a jurisprudência dele anterior nesse caso.
Exatamente. Então, claro, vamos continuar acompanhando sempre de olho aí nessa história, né, doutor Tapioci? Claro, vamos trazer aí os desdobramentos, claro, pelo que a gente entende aqui, o que o Tapioci conta pra gente. Claro, vamos torcer aí para que isso seja realmente, essa ideia seja barrada aí, né, Tapioci? Muito obrigado. A gente volta a se falar semana que vem.
Eu que agradeço, Victor. Um grande abraço para você, para todos os nossos ouvintes, e até quinta-feira que vem.